show está no ar.
Se prestarmos atenção às palavras que deixamos escapar a todo instante, vamos constatar que pelo menos metade delas serve para expressar queixas, lamentos e frustrações. E mais do que isso, para colocarmos nos ombros de alguém, da vida, do destino, do mundo, a responsabilidade por nossos fracassos. Parece que sempre uma entidade fora de nós é responsável por aquilo que não temos, por aquilo que não somos, por aquilo que não conquistamos. E de tão preocupados em culpar alguém, mal percebemos os minutos que se acumulam e transformam-se em horas. Horas que se somam e se fundem em dias, que se vão amontoando, convertendo-se em semanas, meses e anos. Anos e anos perdidos que se vão e não voltam mais. Anos que num piscar de olhos serão décadas. Décadas de desperdício. Décadas de tempo, de energia, de desperdício de vida. Jamais uma queixa, uma crítica ou um lamento ajudaram a melhorar a vida de alguém. Mas nós teimosamente insistimos nessa prática absurda e inútil. Pois que a partir desse minuto, paremos de culpar os outros, de maldizer o destino por nossas mancadas e tratemos de trabalhar. E que para evitar lamentos e queixas, arregacemos as mangas e nos apressemos a assumir a responsabilidade que teimamos em colocar nos ombros alheios, percebendo que para esse propósito dispomos de mais esta linda e maravilhosa manhã. De março, Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas e Dia Nacional do Ouvidor. Olha, a pessoa que nasce no dia 16 de março tem espírito forte, embora amargue às vezes momentos de desânimo e pessimismo. Geralmente é simples, facilmente adaptável a qualquer ambiente e sempre disposta a cooperar e ajudar, embora nem sempre encontre a compreensão de que necessita nos momentos mais difíceis. Pode parecer displicente, às vezes, um tanto distraída, mas a verdade é que possui uma vida interior intensa e seu poder de imaginação também é muito grande. Pode eventualmente reagir com agressividade quando se sente ofendida ou magoada, pois é criatura extremamente sensível. Apesar disso, é bondosa e compreensiva ao extremo e notavelmente ligada às pessoas queridas. Perde algumas boas oportunidades para avançar e destacar-se, em função de julgar-se às vezes incapaz ou não suficientemente preparada. No amor, a pessoa que nasce no dia 16 de março é romântica e emotiva. A felicidade afetiva, aliás, determina quase sempre sucesso ou fracasso na sua vida em geral. Também nasceram no dia 16 de março.
Que dia que é?
E, portanto, alguns de aniversário, outros já se foram. Por exemplo, o já falecido comediante norte-americano Jerry Lewis nasceu no dia 16 de março. E é aquele do professor arrumadinho.
E ele,
né?
Era legal, cara. Eu gostava desse homem.
Aloprado?
É. Não, o ator não. Juca de Oliveira. Esse está vivíssimo, embora veterano. Juca de Oliveira, verdade, muito, muito talentoso. E também de aniversário hoje, a jornalista Cristiane Pelage, que é âncora do jornal Globo News, se não me engano.
Cristiane Pelage, bonitona, hein?
É. Linda, linda.
De modo que, se você completa mais um ano de vida hoje, que seja um feliz aniversário. E o primeiro de muitos. Fala, Wagner.
Renatão, sabe quem está de aniversário hoje? Não. Ganhou um presente bem inusitado. O ex-técnico do Cruzeiro, Adilson Batista.
Ah,
tá fazendo 52 anos e no final de semana ganhou as contas do Cruzeiro, né?
Nossa, que ódio, né? Que
presente. Parabéns, Adilson Batista.
Alô, Curitiba, Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
Sabia que ele tinha o meu número, por isso fiquei tão surpresa quando ele me ligou. Oi, Juliana, é o Walter, tudo bom? Oi, Walter, tudo bem, quer dizer, nem tão bem assim, né? Não sei se você já tá sabendo, mas eu briguei com o Eric. É, já tô sabendo sim, aliás, é por isso que eu tô te ligando. É? Ué, aconteceu alguma coisa com ele? Não, não. É que eu tô precisando conversar com você. Será que tem como a gente se encontrar um pouco mais tarde? Olha, na minha cabeça, ele só podia estar querendo conversar comigo sobre o primo, porque os dois eram primos. Então, sobre a briga que eu havia tido com o meu namorado. Quem sabe o Eric tivesse dito alguma coisa para ele e ele quisesse me contar. Repito, os dois eram primos e moravam juntos. Dividiam um apartamento aqui mesmo no bairro, já que a família toda é do interior. Apesar de eu e o Eric já estarmos juntos há algum tempo, a gente já namorava nessas alturas há quase um ano, eu não tinha muita intimidade com o Walter. A gente conversava assim, numa boa. Só que, repito, era só uma coisa mais formal. Tanto que eu não tinha o número dele e ele também não tinha o meu, quer dizer. Era o que eu pensava até então. Sabe, eu fiquei tão curiosa para saber o que ele tinha para me falar. Será que era mesmo sobre o Eric? De repente, o Eric tinha contado para ele a discussão que a gente havia tido. E ele quisesse me dizer alguma coisa, quem sabe até para nos aproximar de novo. Eu gostava tanto do Eric. Na verdade, era apaixonada por ele. Sabia que ele também gostava de mim. Mas um problema que a gente tinha em comum era o gênio. Sabe, eu não sou assim a pessoa mais compreensiva do mundo. Só que ele era ainda pior. Genioso, genioso, ciumento. Sabe, o Eric era o tipo de cara que não dava o braço a torcer quando tinha uma opinião. Mesmo que estivesse errado, orgulhoso ao extremo. Olha, só eu sei o quanto a gente brigava por conta disso. A gente discutia às vezes até sem motivo. Essa última briga que havíamos tido, por exemplo, aconteceu novamente por conta do ciúme exagerado que ele tinha de mim. Sabe, era uma briga atrás da outra. A gente vivia mais brigados do que propriamente de bem. No horário combinado, fui ao encontro do Walter. Curiosa, curiosa, para saber o que ele queria comigo. Ele passou de carro, me apanhou. E por sugestão dele, fomos a um lugarzinho que eu não conhecia. Só que não sei, tinha alguma coisa de estranho no comportamento dele, no jeito dele. Para começar, ele estava todo arrumado. Sabe, parecia até que tinha saído para se encontrar com a namorada. De qualquer maneira, chegamos ao lugar. Ele pediu uma bebida e eu fui direto ao ponto. Quis saber o que ele tinha para me falar, se tinha alguma coisa a ver com Eric, a briga que a gente havia tido. Só que em vez de responder, ele ficou, sei lá, hesitante, assim, olhando para mim e ao mesmo tempo, não sei se era impressão minha, mas Ele parecia nervoso. Parecia preocupado com alguma coisa. Lembro que perguntei se estava tudo bem, se ele estava sentindo alguma coisa, do que ele imediatamente respondeu. Não, eu tô bem sim, é que eu tenho uma coisa para te falar e uma coisa meio delicada. Tô com um pouco de medo da tua reação. Nossa, você tá me assustando, Walter. Fala, o que que é? Para minha surpresa, em vez de dizer alguma coisa relacionada à minha briga com o primo dele, meu namorado, ele olhou para mim e disse que apesar de não estar querendo se aproveitar da situação, pelo fato de eu e o Eric termos brigado, precisava me contar que já gostava de mim fazia tempo. Olha, foi a maior surpresa de toda a minha vida. Você me desculpe, pode parecer até que eu estou me aproveitando dessa discussão que você teve com o Eric, mas eu estou apaixonado por você já faz tanto tempo. Nunca falei nada porque, enfim, você está namorando meu primo e eu não queria atrapalhar. Só que, não sei se eu estou agindo certo, mas se a briga entre vocês de repente é pra valer, eu queria só que você soubesse isso. Que se você quiser me dar uma chance, você vai ter um cara apaixonado de verdade por você, que gosta de você, mas gosta muito. Olha, cada palavra que saía da boca desse rapaz, eu ficava mais confusa. Era uma coisa inesperada demais. Nunca na vida que eu podia imaginar aquilo. Até porque ele nunca tinha dado mostra nenhuma de que sentisse alguma coisa por mim. Porque vamos convir, mesmo quando a pessoa não fala, quando está apaixonada, a gente sente, a gente percebe, pelo jeito de olhar, pelo jeito de falar. Olha, eu fiquei sem saber o que dizer. E para minha surpresa, ainda maior, ele chegou a dizer que o Eric não me merecia. Mas o que que você está querendo dizer com isso? Quero dizer apenas isso que eu falei, que ele não te merece. Você merece coisa melhor. Sabe o que que você merece? Você merece um cara que goste de você, mas goste para valer. E olha, você só precisa me dar uma chance para eu te provar que sou o cara certo. Ele falou aquilo até que do modo mais surpreendente possível. Se aproximou de mim assim, bem pertinho, e falou aquilo no meu ouvido. Juliana, me dá uma chance. Fica comigo, é só isso que eu te peço. Juro que você não vai se arrepender. Olha que situação. Eu nunca imaginei me vê numa situação assim, muito menos com ele. Meu Deus, repito, o Walter era para mim até então apenas o primo do meu namorado, e entre nós nunca tinha havido nenhuma situação que, sabe, que me desse a entender que ele pudesse estar gostando de mim. E agora, naquela circunstância, eu tinha brigado com o Eric. Os dois eram primos. Ele se aproxima de mim e se declara. Olha, eu fiquei completamente sem reação, em silêncio, sem saber o que dizer. De todo modo, não aconteceu nada demais entre nós. Até porque eu jamais concordaria. Amava o Eric de paixão. Tudo bem que a gente tinha brigado, mas eu tinha certeza de que no fim, como sempre acontecia, aliás, a gente acabaria se reconciliando. O Walter era um cara bacana, só que não fazia sentido nenhum eu permitir que, por exemplo, ele me beijasse, como ele chegou a tentar. Aliás, aquela conversa só serviu para me deixar muito confuso. Mas eu deixei bem claro para ele que nada entre nós aconteceria. No fim, quando viu que realmente não ia ceder, ele pediu que eu não comentasse nada com o primo. Claro que eu não ia comentar. Imagine, ele não precisava nem pedir. Até porque, conhecendo o Eric do jeito que eu conhecia, com certeza daria o maior rolo. Ele era bem capaz de expulsar o Walter ali daquela casa. Ou quem sabe sair e deixar o primo morando sozinho. Podia acabar até sobrando para mim. Ele podia me acusar de ter dado abertura pro primo dele. Sabe, eu sabia como funcionava a cabeça do Eric. Ele já brigava comigo sem eu dever nada, por conta de coisas que eu não fazia. Imagine então se soubesse daquele episódio. Olha, depois que voltei para casa, eu até esqueci um pouco da briga que havia tido com meu namorado. E fiquei pensando naquela conversa que havia tido com o Walter, nas coisas que ele tinha me falado. Olha, se eu disser que não fiquei, pelo menos, um pouco mexida, estaria mentindo. Qual é a mulher que não gosta de saber que tem alguém apaixonado? Ou pelo menos interessado nela? E o Walter, repito, não era um cara de jogar fora. Eu até estranhava o fato de ele não ter namorada, de estar sempre sozinho. Bom, agora, pelo menos em parte, estava explicado. Se é que era mesmo verdade que ele gostava de mim. No fim das contas, eu tive uma conversa com o meu namorado, isso já no dia seguinte, e como sempre acontecia, a gente acabou se acertando. Ele era tão genioso, tão ciumento, tão orgulhoso, mas também sabia ser carinhoso e amoroso quando queria. E o fato é que selamos a nossa reconciliação com um beijo apaixonado. Naquele mesmo dia, aliás, ele me levou até o seu apartamento. Imagine como me senti quando entrei pela porta e dei de cara com o Walter sentado ali no sofá. Olha, só pela cara que ele fez, não devia estar gostando nada de me ver ali com o primo. De qualquer maneira, os dias foram passando. Briga esquecida. Se bem que vez ou outra, acontecia alguma discussãozinha entre nós. Até porque, repito, nos últimos tempos, a gente mais brigava do que ficava junto, mas nada tão sério. Coisa que acontece na vida de qualquer casal. Até que tivemos aquela que foi a nossa pior briga. Mais uma vez por conta do gênio dele, do seu ciúme. Nesse dia, inclusive, só para se ter uma ideia, ele bateu boca até com a minha mãe. Minha mãe falou umas coisas e ele não gostou. E sobrou até para ela, coitada. Olha, fiquei tão mal, mas tão mal, que tive uma crise feia de choro. Principalmente porque não foi apenas mais uma briga. Desta vez, acabamos terminando o namoro. Eu cheguei a mandá-lo embora de casa e nunca mais me procurar. E ele saiu nervoso, com o carro a toda velocidade. Ao mesmo tempo em que fiquei triste, eu fiquei com tanta raiva. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiquei com raiva dele. Talvez pelo fato de ele ter ofendido, inclusive, a minha mãe. Podia não ter sido a sua intenção. E eu sei que a pessoa, quando está nervosa, acaba dizendo, sabe, coisas que não gostaria de falar, mas ele acabou ofendendo nós duas. E sabe, não sei o que deu na minha cabeça, mas por conta da raiva, eu acabei fazendo uma coisa que tenho consciência. Não devia ter feito. Só que quando vi, já tinha feito. Liguei pro Walter. Walter já estava inclusive sabendo da minha briga com o seu primo. O Eric tinha chegado em casa, batendo porta, pisando duro e falando um monte de mim. Resumo, marcamos de nos encontrarmos para conversar. Olha, eu sei que ele não era a pessoa mais apropriada para eu procurar com a intenção de desabafar. Talvez até fosse a pior. Por conta daquela conversa que havíamos tido. Por conta do fato de ele ter se declarado para mim. Mas sabe, você quando está magoada e com raiva, tudo ao mesmo tempo, acaba fazendo coisas que talvez não devesse fazer. O fato é que ele estava raciocinando direito. Ele naturalmente aceitou na hora. Me levou àquele mesmo lugar da outra vez. Para ser sincera, não sei nem explicar como as coisas chegaram àquele ponto. Mas eu comecei a desabafar, a me queixar do Eric. Contei as coisas que ele tinha dito para mim e para minha mãe. Aí o Walter aproveitou para me consolar. Me deu um abraço, fez assim um carinho no meu cabelo. Até que quando dei por mim, a gente já estava se beijando. Eu pressenti que a intenção dele era aquela, me beijar. E o mais engraçado foi isso, eu não fiz nada para evitar. E sabe, não posso negar que foi um gesto tão carinhoso da parte dele. Ele me beijou assim com tanto carinho, pareceu assim um beijo carregado de sentimento. Sabe aquele beijo suave, carinhoso e ao mesmo tempo cheio de paixão? E dali pra diante, sei lá, os beijos foram acontecendo. Eu acho que perdi um pouco o rumo. Não nego que um pouco foi por raiva do Eric. Eu estava tão revoltada com ele, com as coisas que ele tinha dito para mim, para minha mãe principalmente. No fundo eu queria atingi-lo de algum modo. Mas claro que tenho consciência de que acabei indo longe demais. Imagine, ficar com o primo dele. Eu não podia jamais ter feito o que fiz. Eu digo isso porque não ficamos só nos beijos. Aos poucos ele foi me envolvendo, até que no fim acabamos parando num motel. É claro que ele também se aproveitou da situação. Mas não posso dizer que ele tenha me forçado a fazer alguma coisa, porque se dissesse isso, estaria mentindo. Tudo o que aconteceu entre nós foi consensual. De modo que não posso culpar ninguém mais além de mim mesma. De qualquer modo, acho que não preciso nem dizer que o arrependimento bateu fundo. Tão logo saímos daquele motel. Na verdade, me senti péssima assim que comecei a vestir a roupa. Sabe, fiquei me culpando, me condenando em pensamento. O que é que eu fui fazer, meu Deus? Olha, eu me senti muito mal. E o pior, durante o trajeto de volta, o Walter ficou falando dos seus sentimentos, pedindo uma chance, insistindo naquela história de que o Eric não me merecia, que ele iria me fazer muito mais feliz. Para ser bem sincera, eu nem sabia se ainda estávamos namorando, porque a verdade é que durante aquela discussão, a gente tinha passado dos limites, tanto ele quanto eu. E eu havia dito uma coisa que nunca tinha dito em briga nenhuma anterior, que o nosso namoro estava terminado e que ele nunca mais me procurasse. A briga tinha sido muito feia. Eu praticamente o expulsei de casa. E repito, disse que ele nunca mais me procurasse. Só que na prática, a gente sabe que as coisas não são bem assim. Antes do Walter me deixar em casa, desta vez foi, partiu de mim o pedido de que não comentasse nada sobre aquilo que tinha acontecido. Até porque eu não queria ninguém brigando por minha causa, ainda menos os dois. Mas só Deus é que sabe quanto eu me senti mal, o quanto me arrependi de ter ficado com o Walter, principalmente por ter ido para a cama com ele. E o pior é que ele simplesmente não me deu trégua depois daquilo. Bom, eu já devia imaginar. Começou a mandar uma mensagem atrás da outra, mensagens todas apaixonadas, e com o passar dos dias, como eu e o Eric, a gente não se acertou, como geralmente acontecia quando a gente brigava, ele ficou ali no pé, sabe? O Walter ficou insistindo, a ponto de eu me irritar com ele. Embora eu nunca pudesse imaginar que no sábado seguinte, lembro que ele ficou me ligando o dia todo, mandando mensagem, querendo marcar um encontro a todo custo. E sabe, eu não queria. Já tinha me arrependido, só Deus é que sabe o quanto. E ele começou a me tirar do sério, começou a... Sabe aquela insistência? A pessoa não quer e outro fica insistindo. O dia todo, uma ligação atrás da outra, mensagem. Eu pedi que ele parasse de me ligar. O interessante é que, nesse dia, o Eric também me ligou. Era a primeira vez que ele me ligava depois daquela nossa última briga, a pior que já havíamos tido. Ligou e falou que queria conversar, e marcamos ele passar em casa para me apanhar. No fim, acabamos conversando ali em casa mesmo, já que a minha mãe tinha saído e ainda não tinha voltado. Eu estava morrendo de tanta saudade. Até porque quando a gente gosta, mas gosta de verdade, fica com raiva numa hora, mas depois parece que a gente tinha ficado aquela semana toda sem se ver, sem se falar. No fundo, eu sabia que a gente ia acabar se acertando, porque o sentimento que havia entre nós era mais forte do que tudo, do que qualquer mágoa, qualquer raiva. Eu estava com aquele sentimento de culpa me consumindo, mas procurei não pensar nisso. Resumo, conversamos e no fim acabamos nos reconciliando. Na verdade, fizemos até amor, ali mesmo no meu quarto. E foi então que, pelas tantas, a gente ali no quarto, minha mãe dessas alturas já tinha voltado, estávamos ali, a televisão ligada, de repente eu escutei aquela conversa na sala. Só lembro de ter escutado aquilo. Por favor, chama a Juliana para mim, eu preciso muito conversar com ela. Pro meu espanto, e eu já tremi quando reconheci aquela voz, era o Walter, dentro da minha casa, dizendo à minha mãe que queria conversar comigo. Ou eu muito me enganava, ou pelo jeito de falar, ele devia estar até bêbado, embriagado. Sua voz saía assim meio enrolada, e ele estava falando num tom acima do normal. Dali do quarto, apesar da porta estar fechada, deu para ouvir direitinho. A minha mãe não o conhecia, nem sabia quem ele era, e falou que eu não estava, que eu tinha saído com o meu namorado. O Eric, que estava ali do meu lado, claro que também reconheceu a voz do primo. Ué, parece o Walter. O que ele está fazendo aqui na tua casa? Sabe quando você pressente o desastre? Sabe quando você percebe que está por um fio? Me levantei da cama, me vesti e corri até a sala para ver o que estava acontecendo. Na tentativa de espantar aquele cara dali, até para que tudo não acabasse na maior confusão, eu já estava antevendo. E assim que botei os pés na sala, ele que estava na porta, ao me ver, sabe, já foi passando pela minha mãe entrando. Oi, Juliana. Será que a gente podia conversar, Juliana? Por que que você está brava comigo? Você está fugindo de mim porque eu te mandei um monte de mensagem, você nem olhou. Não faz isso comigo, por favor. Você sabe que eu te amo. Foi lhe falar aquilo. E eu ouvir a voz do Eric atrás de mim. Como é que é? Mas que conversa é essa? O que é que você está falando aí, cara? Vem cá, você pode me explicar o que é que está acontecendo, Júlio? Aconteceu tudo aquilo que eu não queria. Como eu imaginei quando vi a sua voz lá do meu quarto, o Walter realmente estava embriagado. Pelo jeito tinha bebido, porque eu não tinha querido me encontrar com ele. Reconheço, fui até grossa quando pedi que ele parasse de me ligar. Aí ele bebeu e resolveu me procurar em casa. Não gosto nem de lembrar da cena deprimente que aconteceu assim que o Eric botou os pés ali naquela sala e escutou as coisas que o primo estava dizendo. Não gosto nem de lembrar. Começaram a discutir, a bater boca, e só não brigaram fisicamente porque a minha mãe os expulsou ali de casa. Pediu que fossem brigar lá fora. Foi a cena mais triste que já aconteceu diante dos meus olhos. Mais triste ainda, porque eu acho que não preciso nem dizer, foi, aí sim, o fim do nosso namoro. Se bem que nem posso reclamar nessas alturas do campeonato, porque reconheço, agi como uma leviana e acabou dando no que deu. Meu gesto de rebeldia, minha raiva, me custou caro demais. Porque depois que soube que eu tinha ficado com Walter, o Eric simplesmente me detonou. Me chamou de tudo que se possa imaginar. E desta vez foi ele que olhou nos meus olhos e declarou que nunca mais queria absolutamente nada comigo. Que o nosso namoro, nosso relacionamento, finalmente tinha acabado, mas acabado para valer. Ele sequer me deu uma chance para me defender. E como se não bastasse o fato de ter perdido o homem que eu amava, ainda tive de aturar o chato do Walter no meu pé. Repito, não posso culpá-lo. Ele não me forçou a nada. Se fomos para a cama, foi por minha livre e espontânea vontade. Ele apenas se aproveitou da situação. Mas quem não se aproveitaria no lugar dele? Só que ao mesmo tempo, se arrependimento matasse, eu com certeza teria agido de outra forma. Perdi o homem que amava. Fiquei com fama, na verdade, com a pior fama do mundo. Só de lembrar o que o Eric me disse quando soube que eu tinha ficado com o primo, só que repito, eu mereci. Mereci porque foi tudo coisa que eu mesmo provoquei. Perdi o homem que amava, fiquei com fama de leviana. E agora tenho que amargar a consequência do meu ato impensado. E quem sabe aprender a lição para nunca mais agir do jeito que agi. Se fosse só isso, não era nada. O pior de tudo, o pior de todas essas coisas que acabei de falar, é ficar curtindo a minha solidão e morrendo de saudade daquele que perdi por conta própria, por minha culpa. Minha culpa e de ninguém mais.
She's fine, but when she leaves,
Bom dia para você do signo de Áries. Ariano, se não estiver podendo atrair ajuda ou compreensão em favor de um melhor plano, não desanime. Lembre-se, Ariano, de que ninguém é obrigado a ajudar ninguém, nem a concordar com ninguém, né? Se a gente desanimar por causa disso, desistir do que quer, não chega a lugar nenhum. No romance, ouça, preste atenção, a fim de descobrir o que esperar de uma determinada pessoa. Coré Verde, número 48, hora 10:30 da manhã. Touro, bom dia. Taurino, taurina, teu desempenho no trabalho pode melhorar se você souber explorar melhor tua criatividade e tua capacidade de ousar. Aprenda a desenvolver e acreditar nas ideias que tem, se forçando a introduzi-las no teu dia a dia. Ninguém se torna melhor ou mais competente de braços cruzados, Touro. Né? No romance, responsabilidade acima de tudo. Não se esqueça de que tudo que a gente faz tem consequências. Acorevinho, número 84, horas 6:00 PM. Bom dia para você de Gêmeos. Geminiano, geminiana, faça uma análise do que é importante para você agora e comece a dedicar-se a isto de uma forma concentrada, né? Tem coisas na vida da gente que são prioritárias e é a elas que a gente precisa dispender energia, né? Tem que ter foco. No romance, releve algumas coisas a fim de preservar um interesse ou relacionamento. A cor azul, número 20, horas 7:00 PM. Alô, Câncer, bom dia. Olha, Câncer, apesar de talentoso, dedicado, você talvez esteja precisando incorporar um pouquinho mais de coragem, né? A tua conduta. É bem verdade que as circunstâncias, às vezes, dificultam um pouco a nossa ação, né? Nem sempre é possível fazer tudo que se quer. No entanto, Câncer, também é verdade que muita coisa não anda porque a gente fica se escondendo, se omitindo. Pense nisso. No amor, igualmente confiança, Câncer. Não fique sempre prevendo o pior e se colocando numa situação inferior. A cor é violeta, número 02, hora 11:00 AM. Alô, Leão. Leonino, Leonina, faça tuas atitudes acompanharem teu grau de ambição, né? Não tem frustração maior do que a gente querer uma coisa e não chegar nem perto. É ou não é? Só que para chegar perto, é preciso se levantar do lugar onde a gente está e se mover na direção daquilo que a gente quer. Parece simples, né? Só que a gente não faz. No romance, confie em si, mas esteja preparado e protegido. A cor é amarela, número de sorte o 32, hora favorável 2:00 PM. Bom dia para você de Virgem. Virgem, entusiasmo e fé são duas coisas que provavelmente estejam te fazendo falta para chegar um pouco mais longe, inclusive do ponto de vista profissional. No romance, procure libertar-se de medos e preconceitos, porque esse é o tipo de coisa que não deixa, não permite que a gente seja feliz, Virgem. Cor vermelha, número 29, hora 9:00 PM. Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, não confunda medo e preguiça com bom senso. Uma coisa é não se arriscar à toa. Outra, bem diferente, é fugir da responsabilidade. No romance, espere para si, mas não esqueça de também oferecer e demonstrar para o outro o afeto que sente, Libra. Cor prata, número 53, hora 10:00 AM. Bom dia, Escorpião. Escorpião, aprenda a temperar teu entusiasmo com um punhado de cautela. Saber a hora adequada de abrir a boca e tomar atitude é tão importante quanto fazer a coisa certa. De nada adianta ter competência quando não se tem também tato e senso de oportunidade, né? No romance, Escorpião, não se magoe à toa. Procure ser superior sempre aos acontecimentos. A cor é bege, número 23, horas 5:00 PM. Alô, alô, Sagitário, procure avaliar todas as oportunidades que surgirem, tanto no aspecto profissional quanto no pessoal ou afetivo, com os pés no chão e os olhos abertos. Além de ser muito crédulo, você também é muito impulsivo, o que é muitas vezes uma dobradinha infalível para colocar uma pessoa numa situação complicada, né? Delicada. No romance, Sagitário, tenha em mente que não se pode mudar as pessoas, cada um é do jeito que é. A única pessoa que a gente pode mudar, e mesmo assim é difícil, é a gente mesmo. A cor é dourada, número 02, hora favorável 8:30 PM. Alô, Capricórnio, olha, o livre-arbítrio que nos foi concedido, né, nos permite olhar para o lado positivo ou negativo das coisas e pessoas. Tenha, portanto, a consciência de que esta é uma decisão tua. né? No romance, atenção, saiba induzir Capricórnio, em vez de impor. Funciona muito melhor. A cor é laranja, número 67, hora 11:30 da manhã. Alô, Aquário, bom dia. Aquariano, aquariana, tenha em mente que você tem o poder de modificar a tua vida para melhor a qualquer momento, bastando que se disponha a isso de uma forma realmente enérgica. De tudo aquilo que talvez não esteja acontecendo da maneira como você gostaria, escolha mais importante e comece a trabalhar em cima dela. Ponha foco, mudanças só acontecem, Aquário, em consequência de ação, atitude. No romance, não coloque coisas importantes em risco, nem facilite demais que o seguro morreu de velho. Corecaque, número 26, hora 16:00. Alô, peixes, bom dia, pisciano, pisciana, procure não reagir com teimosia, com intransigência, diante de uma pessoa ou situação, não é remando contra a maré que a gente consegue que as coisas se modifiquem. No romance, lembre-se, nada é definitivo, tudo é passível de mudança, quando a gente se dispõe a isso, claro. Coração humano, número 20, hora 19:00.
Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Foi uma amiga que eu conheci nas aulas de zumba que me convenceu a criar um perfil numa rede social, porque até então eu não tinha. Eu nunca dei muita bola para isso. Celular, por exemplo, eu só usava para ligar e mandar mensagem pros meus filhos. Só que aí a Simone me convenceu e inclusive me ajudou a criar o meu perfil. Me ensinou a mexer, a postar fotos, a procurar o perfil de pessoas conhecidas. E foi através desse perfil que eu encontrei tanta gente que eu não via há tanto tempo. Sabe, e por esse lado foi bom. Tanta gente com quem eu não falava, que eu não via, com quem eu não conversava há tanto tempo. Principalmente amigos que eu tinha deixado lá na minha cidade. Eu sou de Ribeirão do Pinhal. Vim de lá logo depois que me casei. Na época estava com 27 anos. E já estava grávida do meu primeiro filho. Já fazia tanto tempo que eu não voltava lá. Mas, como eu já disse, através das redes sociais, comecei a encontrar o perfil de gente que eu não via há anos. 20, 30 anos. E passei a conversar com eles direto. Eu morava com a minha filha caçula e o meu genro. Depois que se casaram, eles me convenceram a ir morar com eles. Até porque eu era viúva. E ninguém queria que eu ficasse sozinha naquela casa. Sabe, de certo modo, até concordei com a minha filha, porque não é muito aconselhável uma mulher de 64 anos ficar morando sozinha. Se bem que eu não me senti uma velha. Pelo contrário, desde que comecei a frequentar aquelas aulas de zumba, por exemplo, que eu andava me sentindo muito jovial. Sabe? Mas assim, energizada mesmo, com muita vontade de fazer um monte de coisas. Um dia, recebi uma mensagem no meu perfil de um rapaz que eu não conhecia. Ele se chamava Adriano. Achei até estranho, um rapaz da idade dele. E digo isso porque não aparentava, mais do que 30 anos, mandar mensagem para uma senhora como eu. Até porque a gente sabe, esses jovens de hoje em dia não gostam de ficar perdendo tempo com o velho. Na mensagem estava escrito apenas aquilo: bom dia, dona Cida. Era apenas um cumprimento. Cheguei a pensar que pudesse ser algum amigo de um dos meus filhos. Só podia. Respondi do modo mais cordial possível. Até que tempos depois, ele mandou outra mensagem. A senhora desculpe o meu jeito, mas por acaso a senhora não é de Ribeirão do Pinhal? Ele falou que tinha encontrado meu perfil através de um conhecido, que era de lá. Respondi que sim, mas que já tinha vindo embora para Curitiba já fazia muito tempo, 37 anos para ser exata. Ele então falou que também morava aqui em Curitiba. Sabe, confesso que achei estranho aquela curiosidade dele pela minha pessoa. E eu digo isso porque depois da primeira ele ficou me fazendo uma série de perguntas. Se eu tinha estudado em determinada escola, se eu tinha o costume de frequentar certos lugares. Para ser sincera, eu nem lembrava de muita coisa. A gente chega a uma certa idade e a memória começa a falhar. No fim, fiquei ainda mais surpresa quando ele me mandou aquela mensagem: eu gostaria muito de conhecer a senhora pessoalmente. Podia me mandar o endereço da sua casa, por favor? Sabe, na hora, eu nem atinei que pudesse haver algum perigo. Simplesmente mandei o endereço da casa da minha filha. Sabe, sem pensar. Até porque era um rapaz tão simpático, tão atencioso, que eu achei que não pudesse ter algum problema. Só que quando comentei com a minha filha, ela ficou uma fera comigo. Meu Deus do céu, mãe. Ficou louca. Onde já se viu passar o endereço da casa para uma pessoa que a senhora nem conhece? A senhora sabe quem é esse cara? Se é um bandido, se é perigoso? Pode ser bandido, sabia? Aliás, é a coisa mais comum hoje em dia, sabe? Bandido se fazer de gente boa e pedir endereço, pedir telefone. Olha, a senhora me apronta cada uma. Ela ficou uma fera. E depois, eu mesma fiquei ali me recriminando. Eu realmente não devia ter feito aquilo. Principalmente porque, antes de pedir o meu endereço, ele tinha feito tanta pergunta, inclusive, falei que era viúva. Sabe, falei aquilo assim, na maior inocência. Só que, depois daquela chamada a atenção da minha filha, eu vi que realmente tinha passado do limite. De repente era um bandido, por que não? Querendo me aplicar um golpe? Eu fiquei tão pensativa que acabei mandando uma outra mensagem para ele depois, dizendo que aquele endereço que eu tinha passado não era meu, que era da minha filha, e que eu morava ali com ela e o meu genro. Fiz isso para ele ficar ressabiado, caso realmente tivesse alguma segunda intenção. Mas ele respondeu que estava tudo bem e que qualquer dia me faria uma visita. Sabe, eu fiquei com aquela história na cabeça até que alguns dias depois ele voltou a me mandar uma mensagem. E daquele tipo, sabe? Tipo, a gente já se conhecesse há muito tempo. Oi, dona Cida, tudo bom? Escuta, a senhora vai estar em casa nesse domingo? Estava pensando em lhe fazer uma visitinha depois do almoço. Eu vou levar comigo uma outra pessoa que quer muito lhe ver de novo. Perguntei quem era a pessoa, só que ele não quis me contar. Diz que era surpresa, mas que era alguém que eu já não via há 47 anos. Eu fiquei ali me perguntando em pensamento. 47 anos, mas quem seria essa pessoa afinal? Será que era a mãe dele? De repente, sei lá, podia ser alguma amiga minha, lá do passado, dos tempos que eu ainda morava em Ribeirão. Olha, tanta gente passou pela minha cabeça, podia ser qualquer um. Até que chegou o domingo, eu estava num estado em que não aguentava mais de tanta ansiedade e de tanta curiosidade. Minha pressão chegou até a subir um pouco. Eu quase nem consegui almoçar direito, só esperando pela visita do rapaz e da tal pessoa misteriosa. Até que por volta das 3 horas da tarde, vi aquele carro parando lá na frente do portão. Bom, o coração que já estava batendo acelerado, nessa hora, quase que veio na boca. Só podia ser o tal rapaz. E junto com a tal pessoa, misteriosa. Vi quando ele estava estacionando, porque eu ficava dando uma conferida na janela de 2 em 2 minutos. Do carro saíram um rapaz e eu percebi que era o Adriano, até porque o reconheci pela foto do perfil, uma mulher loura que pelo jeito devia ser, sei lá, namorada ou esposa dele, e também aquele senhor. Inclusive, saiu do carro com uma certa dificuldade. O Adriano precisou ajudá-lo. Será que era ele a tal pessoa misteriosa? Só podia, né? Até porque a moça não era. Era muito jovem para ter me visto 47 anos atrás. Eu fiquei observando aquele senhor assim, para poder reconhecê-lo melhor. Até porque a casa ficava mais pro fundo do quintal e o portão estava meio longe. De qualquer maneira, não me perguntem por quê, mas meu coração disparou quando vi aquele senhor. Como se algo surpreendente estivesse prestes a acontecer na minha vida. Acabei indo até o portão lá recepcioná-los. E ao me ver, assim que me aproximei e abri o portão, o Adriano já foi me cumprimentando e depois me apresentando a mulher e aquele homem. Ó, essa aqui é a Mari, minha esposa, e esse aqui é o Nelson, o meu pai. A senhora deve se lembrar dele, né? Antes de me apresentar aquele homem, de dizer o seu nome, a verdade é que eu já tinha batido os olhos nele e sentido uma pontada no coração. Apesar de não ter certeza absoluta, eu meio que já o tinha reconhecido. Antes mesmo daquele rapaz dizer o seu nome, repito. Mas quando vi aquele nome, Nelson, aí já não tive mais dúvida. Só podia ser ele. E olha, eu sinceramente não consigo descrever a emoção que eu senti ao bater os olhos naquele que num passado muito distante era um rapaz. E um rapaz tão bonito. Olha, eu fiquei tão emocionada. Que a minha voz saiu assim, tão fraquinha, tão lá do fundo, que acho que ele nem escutou direito. Nelson, mas será que é você? É você, Nelson? Era mesmo inacreditável que estivéssemos ali, um diante do outro, depois de 47 anos. Ele ficou olhando para mim, como se também não estivesse acreditando. E meu coração ainda bateu mais forte quando ele se aproximou e trocamos um abraço. A verdade é que nós dois, eu e aquele senhor que já tinha, isso dava para perceber, dificuldade até de se locomover, tínhamos sido namorados lá num passado distante, quase meio século atrás. Na verdade, ficamos juntos por 1 ano e meio. E éramos tão apaixonados. Por isso, Adriano tinha perguntado se eu tinha estudado numa determinada escola. porque foi nessa escola que eu e o Nelson começamos a namorar. É claro, ele queria ter certeza de que era mesmo eu a antiga namorada do seu pai. Infelizmente, o destino acabou nos separando. A família do Nelson foi embora de Ribeirão e, mesmo não querendo, ele foi obrigado a ir junto da família. Eu só não imaginava que quase meio século depois a gente se encontraria. Até porque eles tinham vindo para Curitiba. Naquele período, poderíamos até ter mantido o namoro à distância, mas é que as coisas eram tão diferentes. Não chegamos a trocar uma cartinha sequer. Simplesmente nos afastamos. E só Deus sabe o quanto eu sofri de saudade, do quanto ele me fez falta. Mas enfim, o mesmo destino que havia nos separado tinha agora se incumbido de nos reaproximar. Na época, fui obrigada a seguir com a minha vida, do mesmo jeito que ele também acabou fazendo o mesmo. Olha, mesmo assim, custei a me desapegar das lembranças, tanto que demorei um monte para arranjar um outro namorado. Estava já com 24 anos quando conheci o Jorge, com quem acabei me casando e formando a minha família. Depois daquele abraço apertado, os convidei para entrar. E ficamos ali mesmo na sala conversando. Apresentei minha filha, meu genro e todo mundo, naturalmente, que participou da conversa. Minha filha e meu genro, nessas alturas, já bem mais tranquilos, já que estava muito claro de quem se tratava e por que que eles estavam ali. Sabe, eu e o Nelson, a gente não parou de se olhar o tempo todo. Ele aparentava estar bem mais velho do que eu. Com toda certeza, a vida tinha sido mais exigente com ele do que comigo. Porque, repito, ele parecia assim tão desanimado, tão judiado, essa é que é a palavra. De modo que foi inevitável ficar olhando para ele e relembrando os tempos em que a gente namorava. Eu tinha sido tão apaixonado por ele, e ele por mim. E pelo menos durante aquele tempo em que a gente namorou, tínhamos sido tão felizes. Pena que o destino nos tenha afastado. Pelas tantas, o Adriano falou uma coisa que me deixou até meio sem graça. Olha, dona Cida, a senhora não faz ideia do trabalho que o meu pai nos deu quando eu mostrei a sua foto para ele. Tivemos de levar o coitado até por 24 horas, porque a pressão dele foi lá em cima. Fala para ela, pai. Conta as coisas que o senhor contou pra gente. Ele também ficou todo constrangido. Aliás, não dava para saber qual de nós dois ficou mais encabulado. Eu, sinceramente, pelo menos nessa altura da vida, eu não imaginava que fosse viver tantas emoções. Olha, aquele domingo ficou na história. O Nelson, por exemplo. Meu Deus, era a última pessoa que eu imaginava poder reencontrar. Em nenhum momento, aliás, o nome dele passou pela minha cabeça quando aquele rapaz falou que iria me fazer uma surpresa. Qualquer pessoa, menos ele. Se eu disser que não fiquei emocionado, estaria mentindo. Sabe, tem gente que pensa que a pessoa, quando fica velha, não se apaixona, não sente mais emoção, que já passou da idade para certas coisas, mas uma coisa eu digo: ver o Nelson, mesmo depois de tanto tempo, e mesmo com nós dois estando tão diferentes do jovem que éramos, parece que reacendeu uma chama aqui dentro do meu peito. Olha, eu amava meu falecido marido. ainda sofria com a sua falta. Só que rever o Nelson fez tanta coisa se agitar aqui dentro de mim. O Adriano e a esposa fizeram questão que retribuímos o que retribuímos àquela visita. Que fôssemos até lá, na casa deles, para almoçar e para tomar um café da tarde. E de fato, a gente foi. Desta vez, tive a oportunidade de conversar a sós com o Nelson. Coisa que, naquela primeira visita que eles nos fizeram, eu não havia tido a chance. Perto da casa onde eles moravam, havia uma pracinha e ele me convidou para irmos até lá, conhecer, caminhar um pouco. Aí sentamos num banquinho e ficamos ali conversando, relembrando o passado, falando de nós. A certa altura, ele olhou assim dentro dos meus olhos e confessou que nunca tinha me esquecido por completo, que sempre pensava em mim, que foi ele que pediu para o filho me procurar na internet. E no final, confessou que realmente tinha passado mal quando o Adriano lhe mostrou a foto no meu perfil. Sabe, apesar do tempo, você não mudou muito não, sabia? Continua bonita. Ah, meu Deus, quando ele falou aquela frase, mesmo sabendo que era mentira, imagine, não mudou quase nada. Claro que eu tinha mudado e muito. Mas ouvir aquilo dos seus lábios me fez um bem tão grande. O Nelson também era viúvo. É verdade que, a partir dali, fomos nos reaproximando mais e mais. O mais bacana é que os meus filhos não se incomodaram com essa minha reaproximação do meu antigo namorado. Pelo contrário. Eu fiquei com medo no início, porque afinal de contas era um namorado que eu tinha conhecido antes de conhecer o pai deles. Só que pelo contrário, me deram a maior força. Minha filha, por exemplo, chegou a dizer: olha, quando a senhora quiser ir lá visitar o seu Nelson de novo, é só avisar, viu, mãe? Avisa que a gente te leva. Imagine se eu não ia querer. Era tudo o que eu mais queria. Eu ficava sem jeito quando ela falava essas coisas, porque, por menos que a gente queira, nós somos assim de um tempo mais antigo. As coisas não eram assim como hoje. E eu, naquelas alturas da minha vida, já não conseguia mais me imaginar tendo algum tipo de relacionamento com outro homem. Depois do falecimento do meu marido, mesmo que esse outro fosse o Nelson, um grande amor que eu havia tido no passado. Sabe, naquele domingo, quando fomos visitá-los a primeira vez, e a gente foi até aquela pracinha conversar, até na minha mão o Nelson pegou, quando a gente voltou para casa. Parece um gesto assim tão comunzinho, tão sem importância, mas me arrepiei por inteiro quando ele fez aquilo, quando eu senti o toque da sua mão. Lembro que eu olhei para ele e até esbocei um sorriso. Eu acho que a gente parecia um casal de namorados. E é como eu já disse, aos poucos a gente foi se reaproximando, se vendo com mais frequência, conversando pelo celular. Por conta da idade, ele também já não dirigia, de modo que seu filho sempre tinha de trazê-lo até a casa da minha filha. Nosso primeiro beijo, vamos dizer assim, quer dizer, o primeiro beijo desta segunda parte da nossa história, só foi acontecer algumas semanas depois. E foi um beijinho assim tão suave, foi um beijinho tão... Mas foi o que bastou para incendiar a minha alma. Eu nunca deixei de amar meu falecido marido. Mas sabe, tudo aquilo que eu sentia pelo Nelson lá no passado voltou com tanta força dentro de mim que eu não consigo nem explicar. Acho que me apaixonei por ele de novo. Fazer o quê? Se só agora, quase meio século depois, o destino consertou um erro que cometeu lá atrás, ao nos afastar. E tem outra. Não dizem que nunca é tarde para viver um grande amor? Pois a verdade é essa. Voltamos a namorar. Por mais estranho que isso pareça. E nos últimos tempos a gente se vê praticamente todos os finais de semana. Fizemos praticamente tudo o que um casal de namorados tem direito. Passeamos de mãos dadas. A gente às vezes se olha, fica olhando um para o outro assim, como dois namorados fazem. Independente da ideia de que tenho. Talvez isso possa soar assim, como uma coisa meio fora de moda, ou fora de hora, para nós dois, já que não somos mais dois adolescentes. Mas quer saber de uma coisa? É tão gostoso quanto era no tempo em que a gente namorava, lá no passado. Depois daquele primeiro beijo, assim, digamos, meio tímido, passamos a trocar beijos apaixonados. E principalmente abraços. Sabe, uma coisa eu descobri depois que a gente fica mais velho. Como é bom abraçar. E também, às vezes, não é sempre, mas, meu Deus, eu tô escrevendo essa carta, mas sabe que eu tenho até um pouco de vergonha de falar isso, assim? Mesmo que seja de caneta pro papel. A verdade é que também temos os nossos momentos de intimidade. E eu estou amando a chance de poder viver tudo isso, mesmo depois daquela primeira parte do nosso amor, que foi há tanto tempo, quando éramos dois jovens garbosos, dois jovens cheios de vida, cheios de amor, cheios de carinho, cheios de sonhos. Até porque, é como eu já contei, veio a vida e nos separou. E aí a gente partiu cada um para o seu caminho, até que nos reencontramos. Sabe, parece bobagem eu falar isso, até um pouco de exagero. Mas tem horas que esse homem me faz sentir uma adolescente de 15 anos que se apaixona pela primeira vez. Meu corpo já é o de uma senhora. Meu corpo já é de uma mulher castigada pelo tempo. Mas meu coração não envelheceu, nem minha alma. E tanto um quanto o outro continuam sendo os de uma menina. Ou uma menina sonhadora, romântica e apaixonada, que teve a chance de reencontrar seu primeiro amor, que teve a chance de viver de novo a melhor coisa que pode haver nessa vida, que é amar e ser amada. Não dizem que nunca é tarde para recomeçar? Que nunca é tarde para ser feliz no amor? Pois eu concordo com tudo isso. E a única coisa que quero daqui para diante é exatamente isso: amar e ser amada. Ser feliz. Mesmo sendo uma senhora, ser feliz. Como uma menina que se apaixona pela primeira vez.
Candlelight and soul forever, a dream of you and me.
A música da minha vida é apresentada em dois horários diários aqui na Rádio 98 FM. A primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Algumas das cartas contadas nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, volume 3, que você encontra à venda nas livrarias Curitiba e também na loja virtual do site renatogaucho.com.br. Livro, sempre o melhor presente para quem você ama.